Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, desenvolvimento pessoal, administração, economia. E aqui é para você se inspirar. E lembre-se, para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir, comentar o que você achou desse episódio. Se achou útil, compartilhar com seus amigos. Eu te dou até um tempo de 3 segundos. Vai, 3 segundos aí. Isso, eu sou Emanuel Menezes e você está nos estúdios de um Invest na Mente.
Meu nome é João Gabriel e a frase que eu queria deixar aqui é que eu não sou culpado, tá? Pelas coisas que acontecem aqui. E hoje a gente vai descobrir como destravar nossa mente.
E eu sou Arnone Caldar, de Santa Catarina, no sul do Brasil, pro norte do Brasil, e vou falar sobre como controlar as emoções, as nossas emoções, expandindo o nosso cérebro.
Eba! Muito bom! Agora sim, era o que faltava, era o que faltava aqui, falar sobre algo que é muito importante. Mente, né? A mente que é... Bom, a mente é que faz tudo acontecer, no final das contas, começa lá para depois se materializar. Não sei, será que a gente vai ter que falar sobre a dualidade, mente e cérebro hoje aqui? Não sei.
Pode falar. Acho que a dualidade... sobre essa dualidade, mente e cérebro. Porque tem alguns cientistas dizem que cérebro é uma coisa, né? E mente é outra. E que existe uma separação, né?
Exatamente. A gente tá meio... só cultura hoje, que vocês aí que ficavam falando outra coisa. Investe na mente também é cultura, é ciência. João, o que nós temos preparado aí para hoje?
Bom, vamos conhecer um pouco aí sobre o Dr. Arnone. Ele vai se apresentar aí pra gente, falar um pouco sobre palestras, as clínicas, enfim. Deixa aí pro seu Arnone falar.
Tá certo. E agora chegou o momento dos recados patrocinados. Se você, igual vários outros brasileiros, está enfrentando o desafio, olha só, João, de não ter planejado nada para a sua aposentadoria, não investe nada para a sua liberdade financeira e sente que vive só para o quê? Para pagar os boletos. A Invest4U, a nossa parceira, está aqui para te ajudar a sair dessa estagnação de não saber investir corretamente para o seu futuro, organizar ele agora, no presente, com mais de 15 anos de experiência e mais de 4 mil famílias e empresas atendidas em todo o Brasil. A Invest4U tem a solução para você. Entre em contato agora com ele agora pelos canais de comunicação, que está aqui na descrição deste episódio. Outro parceiro nosso também é a Modo 1 Contabilidade. Para você que está com a ideia no papel de uma empresa, de um negócio, de um empreendimento, a Modo 1 Contabilidade pode te auxiliar a fazer a abertura disso, né? De maneira legal, legalizado, tudo dentro dos trâmites legais. Aí, às vezes, você vai querer abrir, né? E essa parte, ela é muito difícil de ser feita e muita gente não tem cabeça para isso. Bom, a Modo 1 Contabilidade, além de ser uma contabilidade, ela também trabalha com essa parte aí. Você vai tirar essa sua ideia do papel ainda hoje. Entre em contato com o pessoal da Modo 1 aqui pelos canais de comunicação descrito neste episódio. Agora sim, que negócio é esse de neurociência? Como é que tudo isso começou na sua vida? O que que isso importa? Por que que isso é importante? E por que a gente está dedicando todo um episódio para falar desse assunto? Eu vou logo dizer, João, eu gosto demais. Gosto demais. Se você não conhece esse tema, bom, fica aí, segura nessa cadeira ou no ônibus, no trem, não sei onde você tá, que hoje o assunto é muito bom. Mente. E aí, como é que isso funciona?
Bem, você disse assim, o que que é isso aí, neurociência, né? Bom, neurociência é o estudo da mente, né? Do cérebro. Só que neurociência é um ramo da ciência muito grande, muito amplo, né? Então, a gente estuda as células nervosas, estuda as conexões nervosas, estuda o tecido nervoso, as partes mole, a carne, né? Estuda as conexões, como que isso vai, como que a gente movimenta um braço, o outro. Mas o que eu falo no meu livro, Ative Sua Mente, Descubra Como a Neurociência Pode Alavancar o Seu Crescimento, eu falo em neurociência comportamental, que é um ramo de toda essa ciência. Que, né? esse ramo, ele estuda a pessoa, os seres humanos, no seu ambiente, aonde ele vive, né? no seu relacionamento pessoal, no seu trabalho, né? Nos seus projetos. Hoje, atualmente, né, com os exames que existem, principalmente exames de imagens, que você consegue ver dentro do cérebro como é que trafegam os pensamentos, como é que eles andam e como é que eles se conectam dentro do cérebro. E para você ter uma ideia, hoje já existem máquinas, scanner, que leem o pensamento. Vejam só, leem o pensamento. Então, você consegue ver através de, com a neurociência comportamental, através de estudos e pesquisas dos neurocientistas, né? Você consegue, às vezes, conhecer alguns métodos, alguns sistemas, alguma forma de reagir no teu cotidiano que facilite o teu trabalho no teu dia a dia para que você tenha melhor resultado, né? Tanto no teu relacionamento pessoal como no teu relacionamento profissional. Então, basicamente, neurociência comportamental é isso. É como você ter melhor resultado no teu dia a dia, aproveitando o que as outras pessoas já estudaram, né? Com essas conexões cerebrais, né? Entre os neurônios de dentro do nosso cérebro. Basicamente, neurociência, a minha área que eu estudo e que eu escrevo e que eu dou palestras, é essa de neurociência comportamental.
E como que funciona a aplicação dessa neurociência comportamental? Quais são as características dela?
Bom, eu digo assim, ó, eu costumo dizer assim, que neurociência comportamental é como assim você tirar a vida do papel, né? Você, digamos, de repente começar a agir de acordo com aquilo que você imagina para você e que você pensa e que você quer para você. Às vezes a gente pode pensar, não, mas o que eu quero para mim é muito fácil, né? Eu quero bem-estar, eu quero felicidade, eu quero saúde, né? Mas às vezes os contratempos e a rotina nos atropela de tal maneira que a gente vai esquecendo isso, né? Então, Neuro, o que que a gente pode aprender a controlar mais? A impulsividade, por exemplo, né? Às vezes a gente pode agir de uma maneira que a gente não gostaria que agisse, né? De repente alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente retruca e de repente se arrepende. Pode ser lá no trabalho, pode ser em casa. Então, a neurociência comportamental ajuda isso, a você controlar a impulsividade, a você aumentar a sua autoestima, né? Para que você não... Porque a gente tem uma tendência, às vezes, de não acreditar muito naquilo que a gente pensa, né? Achar que os outros têm mais importância do que a gente, às vezes tem isso. Então, a neurociência ajuda você a digamos, se autoafirmar, né? Como para chegar onde que você quer. Ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, né? Comportamentos melhores para reduzir o estresse e a ansiedade. E assim, é você tentar atingir uma vida mais satisfatória para você, buscando elementos que outras pessoas já estudaram, né? Então, por exemplo, nos últimos anos, eu vou digo assim, ó, nas últimas duas décadas, nós estamos em 2023, né? Mas se a gente pegar do ano 2000 para cá, houve muita mudança nesse entendimento de como, digamos, destravar a nossa mente, né? De como a gente pode usar a nossa mente mais a nosso favor, que ela seja um aliado nosso naquilo que a gente quer, né? Aí, posso dar alguns exemplos, por exemplo, né? Certo? Vamos dizer assim, exemplos práticos, né? Que ajudam a entender isso aí. Quando eu me formei médico, lá no final da década de 70, né? Se acreditava que todas as células do nosso organismo, todas elas se regeneravam. Se a gente perdia uma célula da pele, do lábio, do fígado, do estômago, enfim, do intestino, né? Ela se regenerava. Mas se a gente perdesse uma célula do nosso sistema nervoso central, do cérebro, nós não recuperaríamos. Eram as únicas células que não se recuperavam. de que a gente nascia com um determinado número de neurônios e com o tempo a gente só ia perdendo esses neurônios e estava fadado a chegar na idade mais avançada com menos neurônios. Bem, isso era o entendimento que tinha. E isso mudou totalmente, totalmente, né? Veio um, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem um cientista chamado Eric Kandel, que é um austríaco, ele mora nos Estados Unidos, ainda é vivo. Sabe o que que ele fez lá nos anos 2000, 2000 e pouco? Ele pegou umas lesmas, sabe dessas lesmas de jardim, assim? Elas têm poucos neurônios, então elas são fáceis de ser estudadas. E ele começou a estudar as lesmas e notou que conforme o estímulo que ele dava nas lesmas, o estímulo tátil, né, com pressão, o estímulo térmico, com calor, o frio, né, o estímulo elétrico, conforme ele dava um estímulo, os neurônios iam se modificando e iam criando neurônios e novas formas de responder. E aí ele pensou, poxa, mas se as lesmas criam neurônios, será que o ser humano não vai criar neurônios? E aí começou todo um estudo a respeito disso, né? Com as novos exames que tem, começaram a ver que isso, que realmente o cérebro, ele era muito mais flexível, ele era muito mais dinâmico do que a gente imaginava, que criava neurônios, que podia fortalecer neurônios, que podia criar novas conexões. E sabe o que aconteceu? Ele ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. Isso foi lá por o ano de 2002. Então, isso mudou a medicina de cabeça para baixo, mudou o entendimento, né? E a gente, como é que se diz assim, se descobriu uma coisa que se chama neuroplasticidade, né? Que é quando a gente consegue produzir novos neurônios, né? E no início, assim, foi assim. Achava-se, não, tudo bem, o ser humano produz novos neurônios, mas é só na infância. Mas daí foram estudar os adolescentes, não, mas os adolescentes também produzem. Aí foram estudar os adultos, jovens, pô, mas também produzem. E agora, há pouco tempo atrás aí, surgiu um trabalho lá na Suécia, de uns neurocientistas, daquele Instituto Karolinska, que é um instituto que avalia os trabalhos científicos para o Prêmio Nobel de Medicina. E sabe o que que descobriram? Que até pessoas de 90 anos produzem neurônios. 700 neurônios por dia. Então, isso mudou tudo. Isso mudou o entendimento de como a gente pode. A gente não está preso àquele cérebro que a gente nasceu. Quando eu me formei, era assim. Hoje, felizmente, a gente descobriu isso e as coisas estão caminhando nesse sentido.
Inclusive fiz a anotação aqui, que é uma coisa que eu também, eu acho fantástico, eu acho sensacional essa questão da neuroplasticidade, né? A capacidade do cérebro, eu vou falar aqui, mas assim, com risco de estar errando, a capacidade do cérebro de se expandir, né? Do conhecimento, num novo desafio, dele se adaptar àquele novo desafio, àquele novo entendimento. E aí, a partir disso daí, vai surgir dois tipos de pessoas, que são os charlatões, não, três tipos de pessoas: os charlatões, os de fato experts no assunto, e os que não entendem nada do assunto, que é basicamente a mesma coisa que os primeiros, só que os primeiros são mais espertos do que isso. Que é, aí vai vir os vários métodos de você ativar a sua neuroplasticidade, né? Mas assim, e o que que é de fato, assim, eu falei que é importante para o público a gente falar numa linguagem um pouco mais simples, mas eu quero saber, calma, gente, é porque eu quero saber isso numa definição um pouco mais acadêmica, talvez. Que seria isso?
Isso é o seguinte, ó. A gente tem várias regiões dentro do nosso cérebro, né? Agora estou falando do cérebro, que é aquela estrutura, né, orgânica, né? A gente tem várias regiões. E os neurocientistas começaram a estudar alguns tipos de cérebro de algumas pessoas, né? E uma da que eles estudaram bastante foi o cérebro dos monges. E os monges, eles meditam e eles, né? E aí eles começaram a ver o seguinte, que de repente determinada substância lá naqueles monges eram maiores do que nas pessoas comuns. né? Eles começaram a notar, às vezes, pessoas que com muita atividade em determinada área, tinha aumento daquele número de neurônios, daquele tecido que representava os neurônios. Então, começou a se ver que realmente, conforme as pessoas trabalhavam o seu pensamento e conforme elas trabalhavam o seu planejamento e principalmente a sua ação, né, em determinada coisa, elas poderiam expandir a mente, poderiam aumentar aquele local que estava sendo mais estimulado, né? Então, basicamente, isso. O estímulo, ele facilita com que você deixe os neurônios, as células nervosas mais fortes, maiores e com mais conexões, e também possibilita que outras células se dividam e que criem outros neurônios. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que também é uma descoberta assim, ó, que uma coisa está muito clara, né? Não há como expandir a mente, não há como criar novos neurônios, não há como fortalecer as conexões nervosas se você não enfrentar os desafios. Entendeu? Você precisa se preparar, porque a vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele toda hora nos provoca para fazer alguma coisa dentro da nossa atividade ou dentro do nosso relacionamento. Então, se nós começarmos a pensar que a gente pode superar alguma dificuldade, isso cria novas conexões e cria novos neurônios, né? Isso já está bem delineado e vai aumentando o número de neurônios, né? E aumentando também. Isso é neuroplasticidade, né?
Então, a dor, um momento difícil que você passa, né?
Sim. E
acaba fazendo com que a gente desenvolva cientificamente?
Eu não entendi muito bem. A dor,
sim. É, por exemplo, você passa por algo que cause dor, desafios, vai estimular o cérebro a encontrar soluções e aqueles neurônios vão aumentar, desenvolver?
É assim, ó, vamos dizer assim, ó, nós temos no nosso, nós nascemos, né, com quatro tipos de emoções básicas, né? A primeira é o medo, uma delas é o medo, a outra é alegria, uma emoção. São emoções que a gente encontra no mundo inteiro. Medo, alegria, tristeza e raiva, né? São quatro emoções básicas, né? Então, por exemplo, o que que se sabe, né? Que quando a gente tem alguma coisa que nos atinge, como, por exemplo, você falou em dor, né? Em dor. Alguma perda, vamos falar de uma perda, né? A gente perdeu, digamos, você divorciou, né? É uma dor, né? Certo? Houve um divórcio, é uma dor. Ou perdeu um emprego, ou pegou uma doença grave, né? Ou perdeu um ente da família, é uma dor. Essa dor provoca uma coisa que se chama tristeza, certo? Tristeza. E isso é normal, isso é automático. E esse pensamento, ele vem automático lá do nosso cérebro, lá das raízes, dos confins do nosso cérebro, ele vem automático e atinge o cérebro consciente, certo? Aí, essa dor, nós precisamos trabalhar ela para que ela se desenvolva, que não nos deixe num local que a gente não possa sair. Por exemplo, vamos dizer assim, ó, eu conheço algumas pessoas, às vezes, que tiveram uma doença, eu sou médico, né, no consultório eu vejo isso, que tiveram uma doença grave, muito grave, passaram por aquela doença, curaram aquela doença, mas não conseguiram tirar a doença da cabeça, do cérebro, né? Por quê? Porque aquilo, ela não conseguiu trabalhar essa emoção, essa emoção primária da tristeza ou do medo de perecer devido a essa doença. Então, o que é ativar a mente, né? O que é sair do papel? É você trabalhar o teu cérebro anterior, o teu cérebro inteligente, para que você consiga descobrir meios de você fortalecer a tua mente para que você não sinta tanto essa, digamos, isso que está te atingindo. Não sei se eu consegui fazer me entender. Me fale se não deu para entender, que a gente trabalha um pouquinho mais.
Inclusive, o perigo, né? O perigo, ele é muito interessante. E já, inclusive você falou sobre o livro, e eu quero já entrar na questão do livro em si. Tô bem curioso. Uhum. Mas o medo é isso, né? O medo, ele ativa uns instintos na gente, né? O sangue se funciona de uma forma diferente, o teu foco, ele fica um pouco diferente, a tua pupila, né? Parece que dilata, ou sei lá. Outro dia eu tava vendo uns caras viajando sobre isso aí, é muito legal.
Pessoal viajando, tá certo. Mas sabe que o medo, ele é uma emoção primária, né? Você nasce com ela. E graças ao medo é que a gente ainda existe como espécie humana, né? Porque quando a gente era... os humanos lá, milhões e milhões de anos atrás, se calcula mais ou menos há 10 milhões de anos atrás, veja só, 10 milhões de anos atrás, nós não éramos os animais mais fortes. E ainda não somos, né? Os animais mais fortes que existiam na natureza. E naquela... mas o que acontecia? O que os humanoides, vão colocar entre aspas, né? Os humanoides faziam? Eles, quando viam um animal maior, eles tinham que fugir, correr, porque se não corresse, eles iam perecer. Então, graças a isso, eles sobreviveram até hoje. E hoje, o nosso medo não é mais dos animais maiores, né? Que eles, os animais maiores já não nos ameaçam mais. Mas o nosso medo hoje é do cotidiano, daquilo que os nossos inimigos hoje é o cotidiano, né? Daquilo que pode nos atingir, daquilo que pode nos prejudicar, né? Esse é o nosso medo, né? E a gente precisa reagir a isso, ao medo de uma doença que pode nos levar à morte, né? Esse é o nosso animal que nós temos que lutar hoje, né? E persiste. Então, graças a isso que a gente sobrevive. Só que às vezes, quando a gente se deixa levar só por isso, a gente não consegue ter uma atitude inteligente, uma atitude estratégica para responder a isso, né? Teve um outro cientista que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Daniel Kahneman. Já viram falar nesse cientista? Ele é o Daniel Kahneman. Ele não é médico, ele é um economista. É um economista. E o que, que ele descobriu? E ele até ganhou um prêmio Nobel por isso também. Ele descobriu o seguinte, ó, que quando a gente é influenciado por uma atitude, por exemplo, de medo, ou de impulsividade, ou de alegria, ou de tristeza, o nosso cérebro imediatamente reage a isso. E para que a gente tenha uma resposta inteligente a isso, essa emoção tem que viajar aqui para frente no cérebro anterior. Mas sabe quanto tempo ela leva para viajar daqui para trás, daqui para frente, e para a gente ter uma resposta inteligente? 6 segundos. 6 segundos. Então, assim, ó, 6 segundos é muito tempo. É uma diferença entre uma vida e uma morte, né? Às vezes a gente olha assim, alguma pessoa fez alguma coisa que a gente ainda custa acreditar, e a gente pensa assim, mas como que essa pessoa foi fazer aquilo ali, né? Como que ela foi reagir daquela maneira? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Só que ela não teve esse treinamento de esperar os 6 segundos para reagir mais inteligentemente. E isso, essa reação, por que que isso demora um pouco mais? Porque essa reação inteligente, ela não é muito, muito antiga na formação do nosso cérebro. Ela surgiu mais ou menos há 200... Eu falei milhões de anos para as emoções, para o medo. Agora eu vou falar em 200 mil anos atrás, que quando os humanoides começaram a se reunir ao redor de uma fogueira e pensar como é que eles poderiam derrotar um animal que estava ameaçando eles ou algum ambiente que estava ameaçando eles. Então, isso persiste até hoje. Então, você, para reagir mais inteligentemente, você precisa parar um pouco, pensar e treinar. Né? E treinar para que você consiga, não haja tanto impulsivamente. Né? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, né, que você trabalha num determinado local e lá você sabe que tem uma pessoa lá que toda hora está provocando você, na tua opinião, né? Ela provoca você, né? E você, de repente, tem um atritos com aquela pessoa. E isso não é bom num ambiente de trabalho. E você queira mudar isso, né? Como é que você pode mudar isso aí? Se você começar em casa a imaginar como que ela, no próximo dia, nos dias seguintes, ela vai te provocar e você já começar a traçar uma estratégia para responder aquela provocação, quando você estiver ao vivo, você vai responder muito melhor. Você vai ter uma atitude muito melhor. Isso se treina, né? Em terapia, se treina enfim, várias, através da, de realidade. Hoje tem tratamento.
Tem o TCC, né?
Né? Tem tratamentos hoje com realidade virtual, né? Para treinamento, para atitudes comportamentais, né? Então é tudo uma questão, digamos, o cérebro, ele obedece a treinamentos. Então, se você acha que você é muito impulsivo e você imaginar como que você pode ser menos impulsivo, a possibilidade que isso aconteça aumenta muito, né? E isso não é motivação. E tem um outro cientista chamado Pascual Leone, é um cientista americano. Ele só estuda neuroplasticidade e respostas a estímulos. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu isso, eu abordo no meu livro, Ative Sua Mente. Ele descobriu o seguinte, ó, que os neurônios, olha só o que ele descobriu. O trabalho mais recente dele agora é de 2021, uma meta-análise sobre isso. Ele descobriu o seguinte, ó, que os neurônios que trabalham a realidade que você vive, por exemplo, eu agora estou aqui com vocês, qual a minha realidade? É essa conversa que eu estou tendo com vocês. Essa é a minha realidade, nesse momento. Mas os mesmos meus neurônios que estão trabalhando isso são os mesmos neurônios se eu tivesse imaginado antes como é que ia ser o meu trabalho aqui com vocês, a minha conversa com vocês. Então, isso facilita a imaginação, facilita que você se adapte melhor à realidade. Isso é usado em realidades virtual e treinamento e tal. Então, o que quer dizer isso? No caso, como o Gabriel falou ali, né? Entre o número na dor, né? Entre você chorar e ir para frente pensando que você pode superar essa dor, o cérebro vai te ajudar objetivamente, fisicamente e criando conexões que te ajudem a superar essa dor. Né? Se você for para frente e não ficar retido atrás naquilo que você acha que não pode não acabar nunca, né? Entendeu? E a gente vê, às vezes, pessoas, pacientes, por exemplo, que eu vejo, eu dou um exemplo, né? Pacientes que tiveram, eu faço perícia judicial, né? E às vezes eu vejo pacientes que sofreram, vamos supor, um infarto há 10 anos atrás. Fizeram lá um tratamento, uma cirurgia, e melhoraram a condição cardíaca dele, mas tem medo e acham que aquela doença está atrapalhando eles no seu trabalho, pode atrapalhar eles no seu trabalho, e tem medo. Então, o que, que é? Ficaram retidos naquela imaginação anterior, daquela realidade anterior. E aí você pode mudar isso, pela imaginação você pode mudar isso aí.
Perfeito. Voltando um pouco mais atrás, você falou sobre a realidade do trabalho, né?
Aham.
Eu, como dono de um escritório, bom, vou pegando aqui uma escritório físico, estou pegando a situação aqui.
Uhum.
E aí eu tenho um escritório físico, não que eu tenha, tá, gente? Estou só alegorizando aqui. Então, uhum, vamos lá, tem uma grande empresa, não é um escritório, uma grande empresa, e aí com a forma da administração fica a parte. Mas assim, eu tenho uma grande equipe.
Sim.
Um corpo de 100 pessoas dentro de,
sim,
de muita gente. Dentro de muita gente. Porque assim, vai ter conflito. Onde tem gente, tem conflito.
Né? Tem conflito.
Tem uma frase que meu pai fala que inicialmente a gente meio que quer discordar, mas depois a gente parando, dá pra fazer assim, dá pra fazer isso. Meu pai fala assim, ó, eu prefiro tratar com cachorro do que com gente. Essa é a frase, muito educada dele. Por quê? Cara, eu falo, vai, e o cachorro vai. O cachorro, não, eu nunca vou ver o meu cachorro parando, olhando pra minha cara e me perguntando, tá, mas por que que eu vou? Né? Por que que eu vou? Tá, eu vou dormir agora por quê? Né? Tá, sim, por que que eu vou pra casinha agora? Não vai ter. Mas ele falou, gente, faz isso. Né? Gente para, pergunta, questiona. E claro, a liberdade para isso é muito importante. Mas é, até onde isso vai? Isso vai gerar problemas, isso vai gerar conflitos, né? Por quê? Porque, sim, cada um quer ter a sua liberdade, quer ter a sua opinião ouvida e tudo mais, e é comum ter conflitos. Como que a neurociência... E aí talvez você seja um funcionário, seja um colaborador de alguma instituição, de alguma empresa... você seja talvez aí o empresário, o dono dessa empresa, talvez o nosso ouvinte agora seja um estudante dessa área, e sabe que esses conflitos existem. E como é que a neurociência, no caso do seu estudo, como que ele pode ajudar nisso, né? A melhorar esses conflitos? Você já falou um pouquinho, mas eu quero focar um pouco mais nisso.
Assim, ó, o que eu posso dizer da minha experiência como estudar essa área, mas também da minha experiência pessoal, porque eu também tenho uma empresa, sou sócio proprietário de uma empresa aqui em Balneário Camboriú, que na área da saúde, eu sou um empresário também da saúde. A gente, para você ter uma ideia lá, a gente temos ao redor de 80 médicos, 40 funcionários e atendemos em torno de 6 mil pacientes por mês. Agora, imagina... O que que acontece lá? Acontece bastante coisa. Ninguém faz aquilo que você simplesmente queira que faça. Né? As pessoas não fazem... Todas as pessoas, a gente tem que se lembrar sempre que todas as pessoas, o paciente, o funcionário, né? E o prestador de serviço, né? e aqueles que participo da empresa de uma forma ou outra, entregando algum produto, alguma coisa, vendedores e tal, todos eles são iguais a nós, entre aspas. Todos eles têm emoções, todos eles têm medo, todos eles têm tristeza, alegria, e todos eles querem se dar bem, né? Todos eles têm um tipo de interesse. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar... Eu sempre penso assim, ó, não adianta eu querer convencer uma pessoa. Ninguém se convence porque eu estou falando que é assim ou assado. As pessoas se convencem quando você, primeiro, você ouve elas o que elas têm para falar. Né? No momento que você ouve a pessoa e que você entende, não quer dizer que você concorda. Ouvir as queixas não quer dizer que você concorda, mas ouvir já, você já aumenta a possibilidade de conversa, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que se lembrar no relacionamento humano, né? E no trabalho, ou na vida pessoal, mesma coisa, né? É procurar ouvir as pessoas. Ouvir e, a partir dessa de ouvir, você procurar estabelecer ou, digamos, defender aquilo que você sente. Porque o teu medo, a tua emoção não é a mesma, é diferente. Então, às vezes, você pode convencer alguém de mudar a ideia se ela, de fato, acreditar que você está falando alguma coisa que seria bom para ela e que ela se convencer disso, mas não porque você está dizendo, é porque o cérebro dela se convenceu disso. Então, por exemplo, numa empresa, né? Lá eu tenho às vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu quero que o fulano se comporte de maneira diferente. Mas isso é um engano, sabe por quê? Porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa para se relacionar melhor, está dentro da nossa cabeça, e não na cabeça do outro. E não na cabeça do outro. Se eu me retrair e querer que o outro mude, não vou conseguir nada. Eu tenho que mudar para que o outro mude, né?
Eu acho isso muito interessante. Em 2000 e bolinhas, agora eu não vou lembrar, eu fui guarda-mirim, gente. Aqui na minha cidade fui guarda-mirim, participei do projeto social, muito legal. E lá eu tive aula de jiu-jitsu. Isso. E aí o professor de jiu-jitsu era muito bom. É, me lembro que ele vencia todo mundo lá na academia e tal. Muito legal. Só que ele falou um negócio que chocou todo mundo. Ele falou, tá vendo essas artes? Tá vendo esses movimentos que eu faço aqui? Nunca usei na rua.
Sim.
Nunca precisei usar. A frase máxima dele, antes de iniciar qualquer aula, era quando um não quer,
dois não brilha. É isso aí.
E eu falava, mas como? Mas e o outro? Se você não se defender, o outro vai... Ele falou, não, não é. Você não vai ficar lá. Se a coisa esquentou e você viu que vai dar problema, o melhor, na maioria dos casos, é você se retirar. Então, eu nunca briguei. E ele era policial. Ele falou, sim, briga pessoal. Nunca tive. Já corri atrás de bandido e tudo mais, mas sim, outra coisa, nunca precisei utilizar arte marcial na rua, que nunca foi preciso pra mim.
Mas estava dentro dele, né?
Sim.
Isso saiu, estava dentro dele.
Exatamente.
Ele não estava esperando que o outro não agredisse ele. Ele estava pensando que ele não ia agredir ninguém. E aí ele criou a realidade dele, né? Ele criou uma imaginação dentro da cabeça dele que ele proporcionava essa realidade, né? E tem uma coisa, assim, que a gente não pode esquecer, que vamos supor, olha aqui, ó, vamos pensar agora aqui o seguinte. Vamos supor que veio alguém agora aqui e me rapte e me coloque lá num planeta lá muito distante, né? E me coloque lá numa jaula, que nem nós temos aqui, né, do zoológico. E na frente daquele zoológico tem lá uma plaquinha que vai me identificar, certo? Como a gente faz aqui, né? O que estaria escrito nessa plaquinha, assim, que eu acho que não faltaria? Embora ninguém me conhecesse, me raptaram daqui e me botaram lá. Certamente estaria escrito assim, ó. Este é um animal sociável. Nós não podemos viver sozinho. E no momento que a gente não pode viver sozinho, né, a gente precisa da outra pessoa. A gente precisa se comunicar com ela, a gente precisa se relacionar com ela. E isso parte da gente. Né? Às vezes pode dar claro, nem tudo são flores, né? Às vezes podemos encontrar lá na nossa frente alguém que não compactua com essa ideia. Mas aí o que a gente faz? A gente sai, né? Por que vai ficar com aquela pessoa se de repente nós estamos convencidos que ela não pensa dessa forma? Mas a grande maioria das pessoas não são assim, né? A grande maioria das pessoas são sociáveis e querem se relacionar. Mas desde que você vá proporcionando a partir de uma atitude comportamental tua, né?
Chegou um amigo meu, amigo pessoal e tal, e falou assim, tem uma empresa. Ele falou, olha, Manuel, o meu braço direito lá, acho que ele está querendo... Voo. Acho que ele tá querendo voar. E ele é a principal pessoa que eu conto lá. Parece que ele começou a fazer concurso, essas coisas assim e tudo mais. Eu tô achando que ele tá querendo sair. Até me convidou pra fazer parte e tudo mais. E eu falei que não dava por causa dos projetos, esse projeto aqui do podcast, o meu escritório, né, e tudo mais. Ele pediu indicação. E eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Ele falou, não, é que a gente tinha um acordo inicial e tudo mais. Eu sei que não estou pagando o melhor, mas assim, a gente tinha feito esse acordo que quando as coisas fossem melhorando, eu iria melhorando ele, o salário dele e tudo mais, até porque eu pago ele por fora, os serviços extras que ele faz e tudo mais, enfim. E eu, tá, vamos lá, como é que eu posso fazer? Falei, mas ele não é importante para a empresa? Se ele senta lá, ele já não sabe onde ir, o custo que você vai ter para reeducar uma outra pessoa, você vai perder muito mais perdendo esse rapaz. Se ele está procurando novos ares, né, é porque algo na cabeça dele não está fazendo mais sentido, né? Talvez ele esteja se sentindo usado, ou talvez esteja se sentindo injustiçado. Por que você não senta com ele, reajusta o plano de vocês? Porque agora talvez o perfil, né, a situação de vocês mudou e ele não viu esse ajuste. Senta com ele, ajuste isso daí que talvez ele mude, né? Mude de pensamento.
A negociação, né? A negociação é uma, digamos assim, cada um cede um pouco, né? Se você quer só para você, não dá, né? Esses dias, agora eu me lembrei de um negócio, esses dias um empresário aqui da região, que tem uma empresa até mais ou menos com 150, quase 200 funcionários, me disse assim, olha, eu acho que eu vou vender a minha empresa e eu vou agora me dedicar a uma empresa que eu não preciso de pessoas. Eu não preciso de pessoas. Aí eu digo, tá, mas como assim não preciso de pessoas? Não, eu vou montar um negócio, uma startup baseada em TI, uma coisa assim, que eu não preciso, porque pessoa é muito complicada. Aí eu disse para ele, olha, pensa bem. Pelo seguinte, ó, que os negócios dependem 100% das pessoas, não depende? 100% das pessoas. E quem não entende pessoas, não entende negócios. Então procura se ajustar um pouco melhor, né? Procura entender um pouco melhor. Essa história de que você... até um TI, por exemplo, um técnico de informação, ele não trabalha para o computador, ele trabalha para você, né? Ele trabalha para o que você quer com o computador. Então, você tem que entender de pessoas, tem que entender de emoções, tem que entender de relacionamento, né? É por aí, né?
Então, estou aqui com um livro.
De quem será?
Ative a sua mente. Ative sua mente.
Ative sua mente.
Sabe o que é muito interessante esse livro aqui, ô João? O like que o pessoal vai dar agora. O like que vocês vão estar... Não deu ainda não. Se vocês não deu, eu já falei. Eu sempre falo. Se vocês não deram até agora o like, vocês não mandam mais. Vou dizer. Não, 3 segundos, João? 3 segundos, vai. Isso aí. Ative sua mente. Da onde surgiu o projeto? Eu sei que você já entrou um pouco aqui no livro. Mas da onde surgiu o projeto do livro? E aqui eu gostei do subtítulo... E eu quero entender uma palavra. Descubra como a neurociência pode alavancar o seu crescimento. Isso aqui é um recurso de marketing muito bom, né? Recurso de marketing excelente. Isso. Eu gosto demais disso aqui. Que crescimento seria esse que ele tá falando?
É assim, ó. No livro, eu procuro, através da interpretação de alguns trabalhos científicos, né? Facilitar com que a pessoa, as pessoas leigas, as pessoas mais simples, entendam como ela pode aproveitar melhor a mente dela e utilizar melhor a mente dela no seu dia a dia. Então, eu falo ali sobre, digamos assim, essa questão que eu já falei anteriormente, de como ela pode trabalhar a imaginação para que ela consiga uma realidade melhor para ela, né? É um dos capítulos que eu falo. O outro capítulo é assim, ó. Um dos outros capítulos é assim, ó. O que às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou assim, como é que é a síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não tem esse negócio? Não, tem, né? Mas só que essa síndrome da Gabriela não tem mais nada a ver. Todo mundo sabe que as mudanças, tudo muda a todo momento, né? As mudanças é a coisa mais constante que acontece na nossa vida. Então, nós temos que nos adaptar a algumas mudanças. E isso eu falo aqui nesse livro, no Ative a Sua Mente. Eu falo assim, como a gente pode se adaptar melhor às mudanças que acontecem a toda hora e a todo momento na nossa vida, né? Outra coisa também, assim, às vezes tem gente que diz assim, tá, mas eu estou muito deprimido, né? Por que está deprimido? Porque está vivendo no passado, né? A depressão é nada mais é do que você viver no passado. De uma maneira simples, né? Você está vivendo no passado. Você tem que viver no presente, né? E procurar entender que todo mundo tem falha. E de repente, se você, alguém fez alguma coisa que você não gostou, foi uma falha, você tem que, não estou dizendo que você tem que ser amigo novamente, depende, né? Depende. Mas pelo menos não precisa pular no pescoço da pessoa e não largar mais, porque isso vai te paralisar, você não vai conseguir ir para frente naquilo que você quer. Então, viver o teu presente procurando não ficar muito atento ao passado. Isso é uma das coisas que eu falo no livro, né? E outra coisa é a seguinte, aquela questão ali, outro assunto que eu toco, para que as pessoas tenham consciência disso, que esse paradigma que tínhamos no passado, que a gente nascia com um determinado número de neurônios, que morria com menos neurônio, tem muita gente que acredita nisso ainda. Eu vejo no meu consultório chegar pessoas assim com 50, 55, 60 anos, e dizer assim, olha, para mim está acabado, eu já não tenho mais neurônio, eu já não consigo me lembrar disso, lembrar daquilo. Isso não existe. Isso é uma coisa que se acreditava no passado e hoje não se acredita mais. Já existem, a ciência já aceita a neuroplasticidade, a formação de neurônios, então, de conexões melhores. Então, isso é uma outra coisa que eu explico no livro, né? A questão da rotina também, né? Às vezes a gente fica esperando que alguma coisa muito grande aconteça para que a gente tome uma atitude, né? Mas não, nós não vivemos de grandes acontecimentos, nós vivemos de rotina. A nossa vida é a rotina. Então, nós temos que procurar nos detalhes da nossa rotina, de como a gente, no meu caso, de como eu atendo um paciente, no caso de um funcionário, de como ele recebe um paciente, um colaborador da clínica, como que recebe um paciente, né? Digamos, como eu posso aproveitar melhor aquele momento que é a minha rotina. E a partir de eu aproveitar melhor os detalhes, de eu me dar conta mais dos detalhes, eu vou mudar a minha vida. A minha vida vai ser mudada pela rotina, não vai ser pelos grandes acontecimentos. Eu agora aqui estou falando com vocês, é um acontecimento diferente na minha rotina, mas não é isso que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é o que eu vou fazer amanhã, né? Quando eu receber um paciente, quando eu estudar, tiver um novo projeto, uma coisa assim, e quanto eu me dedicar àquele projeto. E outra coisa assim, que também eu falo no livro, é que não queira vencer os desafios que se apresentam para você por nocaute, né? Não queira dar um soco e pronto, acabou. Não é por aí, né? Todos os desafios que se apresentam para nós, eles precisam ser vencidos de uma maneira metódica, devagar. Se o desafio é muito grande, reparta ele, né? Reparta lá por partes. Se o desafio é pequeno, se você, de repente, venceu aquela parte, se cumprimente, né? Digamos, tenha você, assim, digamos, cumprimente você com um tapinha nas costas, foi bem e tal, não sei o quê. Por quê? Porque isso vai te motivar, né? A gente não pode querer chegar e dizer, não, eu vou vencer aquilo ali, tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Não, pode ser a semana que vem, né? Pode ser a semana que vem, desde que a gente não pare, né? Então, como é que se chama assim? Um dia de cada vez, né? Não, a criança, né? Eu sempre dou esse exemplo também. Eu sempre dou esse exemplo, às vezes, nas minhas palestras, né? Quando a criança... nasce, né? Eu, por exemplo, tenho um neto agora de uma semana, acredito, mas uma semana que nasceu, o Antônio, um neto, netinho. Ele nem balbucia ainda, dá uns pequenos gemidinhos aí quando chora e tal, mas não balbucia. E a gente fala com ele, o que ele vai aprender? Ele vai primeiro aprender a balbuciar e depois ele vai dizer algumas palavras que não são muito, muito audíveis, muito inteligíveis, e depois ele vai começar a falar. Nossos desafios são assim também. Primeiro a gente começa devagar, pequenas vitórias, vai aprendendo, vai armazenando nossos pensamentos, deixando mais fortes, e vamos com o tempo, com pequenas vitórias, e agindo numa determinada direção, conseguir aquilo que a gente quer devagar, não de uma hora para outra.
A gente já está chegando no fim
Eu tenho duas perguntas, na verdade tenho três, que agora me veio a acontecer. Esse negócio da palestra aí. Gente, eu falei viagem naquela hora, porque aqui a gente fala isso quando duas pessoas estão dialogando, um assunto mais profundo e tal. A gente fala isso. Sobre palestra, o que o senhor aborda nas suas palestras sobre esse tema aqui? Geralmente são nas empresas aí que o senhor faz esse tipo de palestra?
São empresas, são associações, né? São clubes de serviço, tá? E as minhas palestras, elas são assim, nesse sentido da mensagem do livro, né? Que é assim, de como estimular o nosso cérebro ou a nossa mente na direção certa, né? Na direção certa. Porque, às vezes, antigamente se acreditava que a genética era responsável o que nós íamos ser na idade adulta. E hoje se sabe que não é, a genética não é a principal responsável. A principal responsável é o ambiente, e é onde a gente vive. É o ambiente que nos proporciona algumas atitudes comportamentais. E essas atitudes comportamentais, elas podem ser erradas, no nosso ponto de vista, ou certas, né? Dependendo do ambiente que a gente vive. E a minha palestra é nesse sentido, de como estimular o cérebro na direção certa. Ou seja, e como a gente pode, através do controle das nossas emoções, né? Através do controle da raiva, da tristeza, da alegria e do medo, a gente conseguir partir para resultados melhores na nossa vida e expandir a nossa mente. Essa é o sentido da palestra, né? E também assim, ó, de que a gente, como que a gente pode ser mais sociável, né? Para que a gente fique mais valorizado no ambiente que a gente está. Como a gente pode se sentir mais seguro do que aquilo que a gente está fazendo, né? E como a gente pode vencer alguns desafios de uma maneira mais sem querer acabar com aquilo que a gente quer num segundo, né? A gente devagar e sempre ir caminhando naquela direção. Minhas palestras são basicamente nesse sentido.
E quem quiser lhe achar, como que a gente consegue dar o seu arroba aqui pra gente lhe encontrar?
O melhor meio de me achar, que eu acho, Instagram, né? Instagram, que é arroba, assim, Arnone Caldarte, tudo junto, letra minúscula. Através de mensagem ali é bem fácil de me achar. Ou pelo meu site, né? Que é www.arnonecaldarte.com.br. No Instagram, eu tenho meu WhatsApp comercial, que também é bem fácil. Fácil de me achar, vou dar o número aqui, né? Que é 479-9145-1234. Esse é o meu WhatsApp comercial.
479-9145-1234. Muito legal. Esse 47 aí é de qual estado?
É de Santa Catarina.
Santa Catarina aqui vive, né? Porque é quase todos os convidados de Santa Catarina. Isso é muito legal, né? É muito, muito legal, muito legal. A gente tem muita gente muito boa aí. Gente, o livro Ative a Sua Mente, a gente pode encontrar ele em que vendedoras?
Olha, o livro ele está, assim, bem fácil de ser adquirido, tanto física quanto eletronicamente, nas maiores plataformas do Brasil, como Amazon, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, né? Todas as plataformas do Brasil, Esquilo, a livraria Esquilo, a livraria online Esquilo, é bem fácil de adquirir. Mas, além disso, como ele está sendo distribuído por uma editora a nível nacional, que é a Buzz Editora, ele está nas principais cidades do Brasil e nas principais redes de livrarias do Brasil. Eu até tenho curiosidade para saber se ele está em Rio Branco, nas livrarias de Rio Branco, mas não, mas deve estar, pelo menos na capital.
Deve estar. É legal. E gente, o livro, só pelo que eu vi aqui, né, o assunto que a gente tocou um pouco mais aqui, primeiramente, eu sou suspeito em falar, porque esse assunto aqui é xodózinho para mim, entendeu? Converso com minha esposa muito sobre neuropsicologia, que tem a diferença ali de neurociência, mas que pega também um braço. Muito legal, é um tema muito legal. E eu vou te falar, viu? Quem fez a questão do design, quem fez aqui a capa, tá de parabéns, porque é um material bom, inclusive. As cores colocadas aqui são muito boas, eu gosto demais desse padrão de cores aqui. E o tema que é, né, o tema que é muito bom, né? Ative a sua mente, se você quiser, né? Então, nas principais livrarias, das principais cidades, o livro já está disponível. E aqui, acredita que a gente não falou sobre dualidade? Mas olha só que legal, Arani. Por quê? Porque a gente tem uma cultura aqui de constranger o nosso convidado ao vivo aqui. Porque pra gente é ao vivo. Pra vocês que estão ouvindo depois, mas aqui é ao vivo. E vai ficar aqui disponível pra vocês. Todo mundo de prova. Seu Anoni, bora fazer outro episódio, falar sobre dualidade, como é que isso pode, é tratado hoje e como isso pode influenciar no nosso dia a dia, o que que isso é importante. Eu sei que não há ainda um consenso e... como posso falar, um consenso, né, maior, né? Não existe nem, inclusive, um consenso majoritário sobre isso, né? É muito dividido na academia, pelo que eu vi. E você está convidado para falar sobre isso e muitos outros assuntos na próxima temporada. Que tal?
Pode ser. A gente pode falar sobre essa questão mente, né? Esse cérebro, ela ainda não está decifrada, né? Ainda tem muitos estudos sobre isso. Mas eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês agora. E dos nossos ouvintes. Sobre isso aí que, de repente, isso aí dá um podcast. Veja só, há uns, mais ou menos uns seis meses atrás, saiu um trabalho nos Estados Unidos, que tinha uma freira nos Estados Unidos com 102 anos de idade. Olha só. 102 anos de idade. E essa freira, ela, com essa idade, ela costurava, ela fazia bordados, ela fazia tapeçaria, artesanato. Ela era uma pessoa, assim, extremamente ágil, inteligente e com a inteligência, a cognição, né, completamente saudável, com 102 anos de idade, certo? E todo mundo se admirava, né? Pô, mas essa freira, não, a memória não foi atingida com ela com o tempo, né? Qual será o segredo dela? Né? Tinha essa pergunta. E, de repente, a freira, pela idade, ela faleceu. E aí, disse, olha, vamos estudar o cérebro dela. E foram lá estudar o cérebro dela. Sabe o que tinha o cérebro dela? Quase nenhum neurônio. O cérebro estava tomado pelo tecido que significava que ela tinha um Alzheimer de grande intensidade. E aí? Onde estava a mente dessa freira? Onde estava o pensamento dela? Né? Então, isso está intrigando os cientistas. Né? Então, pode ser.
A gente não vai nem aprofundar tanto aí, porque isso não, me chamou muita atenção. Vamos falar no off sobre isso aí. Bora marcar um outro episódio que eu quero falar sobre isso aí. Bora. E talvez a gente faz um collab aí. Gostei demais. Arnone, suas considerações finais.
Bom, primeiro, agradecer a vocês, agradecer ao pessoal de Rio Branco, que é uma região que eu tenho bastante curiosidade. Até qualquer dia apareço por aí, porque eu acho assim que é um Brasil que a gente não conhece aqui do Sul, né? Mas eu tenho bastante curiosidade sobre essa região aí do extremo, digamos, oeste, né, do Brasil, e norte, né, que é lá no Acre. Né? Nós temos 2 horas de fuso horário, né, uma coisa interessante. Né? Mas então, agradecer essa oportunidade com o pessoal aí de vocês, né, o convite de vocês, o pessoal do Acre, e dizer para vocês o seguinte, ó, que se eu conseguir hoje transmitir que para a gente ter melhor resultado no nosso dia a dia, nós temos que pensar que nós temos que trabalhar a nossa rotina, eu já estou satisfeito. Porque é ali que nós vamos conseguir os resultados para que a gente, aquilo que a gente almeja para o nosso futuro. Né? Então, no nosso dia a dia, nos detalhes, na nossa rotina, que está a chave de criar hábitos para que a gente tenha resultado melhor dentro daquilo que a gente quer.
É isso aí. E aí, João? O que que tu achou do episódio?
Cara, realmente muito intrigante a nossa mente, né?
Fala mais perto do microfone, João.
E eu tô realmente com a pulga atrás da orelha aqui. Com essa freira, hein?
Essa freirinha aí levantou. Muito bom. Gente, então vocês estão aí os contatos. Quem quiser contratar o Dr. Arlone para dar uma palestra na sua cidade, no seu...
Pode ser online
e tudo mais. Os contatos estão aqui embaixo. A clínica também do doutor aqui vai estar aqui embaixo, o arroba. O livro também a gente pode deixar um link, né, João? Ou algumas indicações de onde você vai comprar. E aí, João, brigadão por ter participado hoje aqui com a gente, né? Ter dado essa força, o João, que é muito importante, é ocupado, sim, por todas as coisas. E, João, com alguma coisa a mais? Sim, obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado aos nossos ouvintes. Olha, vamos fortalecer a nossa comunidade, a gente quer crescer, a gente quer levar esse conteúdo, quer apresentar o Doutor Anônimo para muito mais pessoas aí, que eu sei que tem muita coisa para ser apresentado. Então, obrigado, pessoal, obrigado mesmo. E segue a gente em todas as redes sociais. Curte. E aí, foi bom? Foi legal? Então, compartilha para aquele seu amigo que talvez se interesse sobre esse assunto, para aquele empresário que você conhece. É isso, João. Alguma coisa a mais para falar, já?
É só agradecer o pessoal que acompanhou até o final. E é isso.
Então, ó, eu só tenho uma coisa a fazer. Um cheiro no seu cangote e até o próximo episódio.
Obrigado, obrigadão.